E agora o nosso tema é a terceira idade. Eu estou aqui com Maria Carolina Cobbi. Ela é autora de Quebrando o Silêncio, uma conversa sobre bem-estar, tabus e intimidade depois dos 60 anos. Maria Carolina, bom dia, obrigado por vir à CBN.
Bom dia, grande prazer estar aqui com você.
Bom, a gente tem aqui um livro que trabalha de um tema, que é um tema que com certeza daqui para frente será muito abordado por autores, profissionais que pesquisam a terceira idade. Estamos envelhecendo. Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer, você que tem uma formação em pedagogia, mas a tua primeira formação em farmácia. E você falou que, durante a nossa conversa aqui antes da entrevista, da curiosidade que te fez ir para a pedagogia e se interessar pela terceira idade. Eu queria que você compartilhasse isso com os nossos ouvintes. O que te levou a estudar a terceira idade?
Pois é, sempre trabalhando, então, na área da saúde ali, sempre trabalhando com as pessoas mais velhas, né? Então, as doenças, a hipertensão, que é uma doença tão comum aqui no nosso meio, né? Trabalhei também com a leishmaniose, que é uma doença que infelizmente acomete as pessoas mais velhas, né? E sempre trabalhando na Universidade Estadual de Maringá, dentro da UNAT, que é a Universidade Aberta, terceira idade. Então, a maioria dos projetos que eu fiz durante a minha carreira acadêmica ali foi dentro dessa instituição, que foi a UNAT, né? Que sempre me recebeu ali de portas abertas, e eles são muito receptivos, né? Todos os idosos ali que ali estudam, que ali compartilham as suas experiências, eles são muito receptivos com as pessoas, né? Então, foi trabalhando ali, querendo trabalhar ali, querendo descobrir o que eles pensavam sobre, na verdade, educação sexual. E depois das nossas conversas, no decorrer do trabalho, a educação sexual ficou um pouco de lado, porque eles tinham muito mais dúvidas do que aquilo que a gente esperava, né? Então, esse tema, sexualidade na terceira idade, é um tema pouco discutido. E as pessoas, geralmente, não sabem como falar sobre sexualidade com essas pessoas mais velhas, né?
Aquela história de que a pessoa da terceira idade, a gente pensa que ela já sabe tudo, não tem mais dúvidas, mas, no fundo, eles também têm uma série de coisas que eles gostariam de aprender.
Muito mais dúvidas, porque eles já vêm de uma educação mais reprimida, que não tinham com quem conversar enquanto jovens, né? Descobriram sozinhos. E as pessoas, como eu tinha falado anteriormente, as pessoas não sabem como falar esses tipos de assuntos com as pessoas mais velhas, porque tem todos aqueles tabus, né? Eu costumo sempre usar esse exemplo. Se você encontra no shopping ou no meio da rua um casal jovem namorando, é normal. Agora, se você encontra um casal de mais de 80 anos namorando, causa espanto, todo mundo para olhar.
Tem tabu.
Não é? Tem tabu. E eles mesmos enxergam isso como tabu, porque, veja, é complicado você perceber essa relação entre idade e sexualidade com as pessoas mais velhas. É difícil a gente pensar sobre sexualidade dos nossos avós, ou senão até mesmo dos nossos pais, né? É difícil a gente ter esse pensamento. Então, é complicado.
Bom, você conheceu um grande número de pessoas da terceira idade. Eles são diferentes? Existem pessoas que se comportam de forma diferente da terceira idade?
Com certeza, né? Cada um tem uma personalidade diferente. O problema é quando a gente chega. A gente chega, eles estão todos tímidos. Depois, com o passar do tempo, eles vão se abrindo, né? E as histórias vão acontecendo. Um conta uma história. O livro, ele foi feito com pesquisas em roda de conversa. Então, são várias. Os idosos estavam juntos e depois, todos partilharam das mesmas conversas ali. Um começava, outro continuava e falava um pouco de si ali. Cada um contava uma coisa e talvez essa história que era pequena ia aumentando, tomando novas proporções, tomando novos assuntos, né? E o que a gente percebe também é a preocupação com o corpo envelhecido. Né? Eles não sabem o que acontece com o corpo, por que está acontecendo todas essas mudanças do envelhecimento. E o que a gente tem que pôr na cabeça é que o envelhecimento acontece para todo mundo, desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. Né? Então, e a gente não pode brecar esse processo.
Você coloca, inclusive, no seu texto, né, na apresentação dele, de que a gente tem que aprender a envelhecer.
Com certeza.
A gente tem uma sociedade onde nós vivemos muito a questão da estética, da beleza, a eterna juventude. Você mesmo coloca que ninguém vai ficar eternamente jovem.
Com certeza.
O aprendizado de saber envelhecer, olhar para o próprio corpo, se aceitar como uma pessoa velha, é um desafio. As pessoas que estão na terceira idade, esse é o grande desafio.
Com certeza, e não só para as pessoas que estão na terceira idade, né? As pessoas mais jovens também, elas ficam olhando no espelho todos os dias para ver o que está mudando, não é? Então, é um grande desafio para todo mundo. E se você parar para pensar, a nossa sociedade não aceita envelhecimento. Tanto que se olharmos para a televisão, as propagandas. Não existe uma propaganda, quando a gente fala propaganda de idoso, é propaganda de plano de saúde, é propaganda de medicamento, é propaganda de sei lá, bancos falando sobre aposentadoria, né? Não temos propaganda de cerveja com idosos, por exemplo.
Ou seja, o tema da terceira idade é sempre a etapa final.
Isso, a etapa final.
Já não dá mais para fazer tudo que quando na juventude você podia fazer.
Com certeza. Uma coisa que eles comentam também, que a gente trata o idoso com muito cuidado. Cuidado acima do que eles querem, né? Além do que eles querem. E eles não gostam de ser tratados com tanto cuidado assim, porque eles são pessoas, eles são ativos, né? Uhum. Principalmente esses aí que estudam de novo, ou senão que fazem outras atividades aí, eles não gostam, né, de ter tanto cuidado. Então eles comentam que as professoras, quando da academia, ou senão do grupo lá, trata ele como se fosse criança, né? Então eles não gostam de...
O que as pessoas às vezes acham que é respeito, no fundo é um desrespeito.
Com certeza, porque aquela história de idoso, você voltar a ser criança, não é verdade, né? Idoso, ele é uma pessoa adulta, ele pensa como uma pessoa adulta, quer ter responsabilidade também, quer exercer a sua sexualidade, não importa da maneira como ele exerce a sua sexualidade, porque se você perguntar o que é sexualidade, é um conceito muito amplo, né? Só o fato de você conversar com o seu parceiro ali, com a sua parceira, já é um ponto da sexualidade, né? É uma vivência dessa sexualidade.
Agora, quando você fala de sexualidade, a gente tem, por parte dos idosos, a ideia de que isso é uma coisa que já está ultrapassada. Uhum. Mas você mostra no teu trabalho que não. Tanto que é um tema que você mesmo colocou, tem pelo menos 3 capítulos teus, 4, trabalhando esse tipo de ideia.
Uhum.
A sexualidade, nós estamos redescobrindo a sexualidade na terceira idade. Quer dizer, a gente tem que aprender a se educar de forma mais atenta às várias formas de expressão da sexualidade.
Precisamos. E, Gilson, o grande problema é que o número de doenças sexualmente transmissíveis na população com mais de 60 anos tem aumentado muito. Inclusive, nós temos mais casos documentados do HIV em pessoas de mais de 50 anos do que com jovens de menos de 20 anos, 30 anos, né? Então, nós não temos campanha de uso de preservativo, nós não temos campanha de doenças sexualmente transmissíveis para a terceira idade. Então, tem muitas pessoas que têm vida sexualmente ativa com mais de 60 anos que nunca pegou um preservativo na mão.
Aquilo que a gente considera que é só entre os jovens, a gente tem um público que a gente está deixando de ter cuidado com ele por desconhecê-lo.
Por desconhecer.
Então, quer dizer que o próprio poder público não conhece a terceira idade.
Não conhece, porque a gente não tem campanha voltada para esse público, né? Então, a gente precisa, quando eu falo, precisamos nos preparar para envelhecer. Não é só eu me preparar para envelhecer, você se preparar para envelhecer, mas a sociedade como um todo. Então, as iniciativas públicas ali precisam dar mais atenção para essa população que cresce a cada dia mais, não é?
Atividade, trabalho e estudos na terceira idade. Uhum. Alguns consideram que a terceira idade é a época em que você não tem mais que se preocupar em aprender, em tentar conhecer melhor áreas, por exemplo, como a educação, como a medicina, ou mesmo alguns se interessarem por cursos de matemática. Existe esse interesse da pessoa da terceira idade em estudar? Quer dizer, o estudo não vai parar na terceira idade?
Claro que não. Inclusive, a gente tem isso é um grande tabu, né? A questão de você ter uma idade certa para você continuar aprendendo. Pelo contrário, a gente aprende até o último dia da nossa vida, se a gente tiver interesse e condição para isso, não é? Então, quando a gente fala em terceira idade, parar de aprender, é uma coisa meio bem bastante ultrapassada, né? Hoje em dia eles querem aprender coisas, eles querem ler coisas. E voltando à história do nos preparar para envelhecer, nós não temos uma revista só para idoso, nós não temos um programa voltado só para idoso, né? Nós não temos programações especiais, embora a lei garante isso, né? No Estatuto do Idoso tem previsto que deveria ter mais programas voltados para o idoso, nós não temos, né? Então falta.
E o que é interessante é que a grande parte da população brasileira, né, nós estamos envelhecendo.
Com certeza. Não só no Brasil, no mundo inteiro, o número de idosos aí, a nossa pirâmide inverteu. Antigamente as pessoas tinham 6 filhos, 5 filhos, hoje em dia a gente tem 1 filho, 2 filhos no máximo. Então, vai chegar uma época que nós vamos ter, consequentemente, muito mais idosos do que jovens. Só que esse público aí, ele está bastante descuidado, porque primeiro que nós não sabemos envelhecer, depois que é muito desconhecido esse tema ainda da gerontologia e essa ciência que estuda os idosos, nós não temos um leque muito aberto de profissionais que se dedicam a esse tema, né? Então, a gente precisa investir mais nesse assunto para que daqui a uns anos a gente consiga estar equilibrado, né? Não são só as crianças, mas os idosos também merecem bastante atenção.
Tem duas perguntas que eu queria te fazer. Uma delas é assim, hoje as pessoas que mais chegam à terceira idade e vivem mais são as mulheres, ainda porque a gente tem a cultura de que o homem, né, não procura o médico, não faz prevenção, a mulher se cuida mais, vive mais.
Uhum.
Então nós temos um público feminino grande na terceira idade. E mulheres que estão sozinhas. muitas pessoas vivendo sozinhas, elas procuram novamente reativar a vida de namorar, ter alguém, enfim, reconstruir uma vida junto com outra pessoa com mais de 60 anos. Essa era uma questão. Outra questão que eu queria que você falasse um pouquinho é a ideia de se chegar à terceira idade, de viver a terceira idade. Ela tem um ambiente próprio? Quer dizer, a pessoa da terceira idade, ela tem uma forma de conduzir sua vida de forma diferenciada, já que ela não vai ter um filho para cuidar dela? Quer dizer, nós, quando ficarmos velhos, raramente vamos ter um filho que vai cuidar da gente, como no passado era muito comum, né? Um vai ficar para cuidar da mãe ou do pai.
Com certeza. Respondendo primeiro essa última pergunta, né? Essa preocupação em chegar à terceira idade tendo uma pessoa para cuidar da gente. Pelo contrário, a gente quer chegar na terceira idade independente, fazendo aquilo que nós gostamos, né? É isso que eu tanto insisto. A gente não pode, porque tem algum parente idoso em casa, a gente não pode podar, castrar essa pessoa mais idosa das coisas que ele gosta de fazer. Às vezes a gente traz a avó para morar junto com a gente, o pai para morar, e a gente deixa essas pessoas de fazerem, podando de fazer as coisas, as atividades diárias, né? Não pode, porque isso a gente só está desestimulando o nosso sistema nervoso, consequentemente a gente só está matando neurônios, e essa pessoa não vai ficar lúcida muito tempo. Tanto que, se você parar para pensar, quando a gente coloca uma pessoa no asilo, às vezes a pessoa ela chega no asilo falando, andando, uma pessoa ativa. Com o tempo que fica asilada, né, uns 2 meses, ela vai perdendo as suas funções cognitivas. Então, ela para, deixa de falar, depois ela só fica sentada, depois ela deixa de andar totalmente, depois ela fica acamada e chega ao fim da vida, né? Então, quanto mais atividade esse idoso tem, quanto mais responsabilidade ele tem, quanto mais participação ele tem, melhor será, então, para a sua independência ali, para o seu bem-estar.
Então, aquela coisa de criar um ambiente só para idosos é relativo. É importante que o idoso aprenda a conviver com as outras pessoas de outras idades e tirar um pouco esse tabu da idade como algo que cria um obstáculo na convivência.
Com certeza. Nós sabemos que existem, sim, idosos que precisam de cuidados especiais em função das doenças crônicas aí que tanto acomete essa população. No entanto, nós precisamos dar chance para essa pessoa continuar vivendo, não é?
Então a gente tem que aprender a incluir a terceira idade e não excluir a terceira idade.
Com certeza. E outro papel fundamental ali das pessoas mais jovens é trazer esse idoso para junto da gente, não é? Porque deixar de lado, excluir das conversas, a gente só está prejudicando e contribuindo para que esses tabus aí cresçam ainda mais, né?
Maria Carolina, você vai lançar o seu livro.
Isso,
O lançamento dele, inclusive, na Livraria Curitiba, isso. Dia 5 agora. Né?
Isso
você
mesmo.
Lança na sexta-feira o livro. Às 7h30 da noite,
isso? Isso mesmo.
E você vai estar lá para autografar os livros.
Isso, estaremos lá, tanto eu quanto os outros colaboradores, porque aí no livro a gente trouxe outros profissionais que poderiam contribuir, na minha opinião, né,
uhum.
com seu conhecimento sobre assuntos de bastante tabu ali, bastante dúvida, né? Por exemplo, tem um dentista falando sobre os mitos da bucalidade dos dentes, né? Temos também um ginecologista falando dos problemas hormonais, da menopausa. Temos um urologista falando da hipotência e dos outros problemas relacionados ali ao envelhecimento do corpo masculino. Temos um farmacêutico falando, explicando melhor um pouco desses medicamentos tão utilizados aí hoje em dia, vendidos sem prescrição médica, que podem acarretar muitos problemas. Então, nós temos
uma série de pessoas
aí.
Inclusive, para quem... Eu estou aqui com o livro nas mãos, o livro da Maria Carolina, tem uma série de abordagens diferentes e parece que interessa não só a pessoa da terceira idade, interessa principalmente quem quer conhecer a terceira idade, entender
isso,
quem é
isso, porque todo mundo espera envelhecer, não é? Então, para envelhecer, a gente precisa saber algumas coisas, principalmente como que acontece essa mudança do envelhecimento no nosso corpo.
A sua ideia é a gente vai envelhecer, mas nem por isso a gente tem que perecer.
Com certeza.
A gente continua ativo. Maria Carolina, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com Maria Carolina Gobi, ela é autora de Quebrando o Silêncio, uma conversa sobre bem-estar, tabus e intimidade depois dos 60 anos. Ela lança o trabalho dela na Livraria Curitiba, agora no dia 5 às 7h30 da noite, no Maringá Parque, a Livraria Curitiba do Maringá Parque.